Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou o Diego Lima e eu preciso bem mais do que duas tigelas de arroz. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e tentei imaginar outra forma de usar a arte da espada que não fosse para matança, mas eu não encontrei nenhuma.
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liende.
Acho que eu vou contratar um matador pra pegar quem rouba a frase de entrada dos outros, hein?
Que isso, cara?
Eita!
O Ito tá chegando.
O Ito tá chegando. Cuidado, cuidado.
O Ito é complicado, mano.
É assim, Felipe. Tem mais duas pessoas com ele. Então a gente não sabe quem roubou a frase, tá? Então ele pode estar em qualquer lugar.
Cuidado.
Não tem nem chance, né, velho? A única coisa que a gente sabe desse mangá é que, cara, encontrar o Ito na sua frente e ele contra você é pior do que encontrar a própria morte, né?
Ah, com certeza.
Você sabe. Você tá lascado. É isso.
Bom, hoje então a gente vai aqui pro terceiro volume de Lobo Solitário, vamos falar da Estrada Branca entre Dois Rios. Já estamos fazendo, né, perseguindo aqui toda a obra do Kazuhi Koike. Assim, se você quiser ter mais detalhes, né, sobre criação, sobre personagem, a gente fala muito mais no programa do volume 1. Então hoje é um programa para quem quer conhecer uma história muito boa ali, assim, sem uma ordem cronológica, ou quem tá acompanhando a gente aqui também, certo?
Certíssimo.
Não deixe de ouvir, mas ouça os primeiros volumes aí do Lobo, caso não tenha ouvido.
Exato.
Aqui já estamos trilhando o caminho do bem fumador. Se você quiser pegar do começo, vamos lá.
É, também falando que esse volume 3, ele reúne as histórias 15 a 19, né, então... Olha o tanto de história que você já tá perdendo, né? Ouvindo, começando daqui.
É isso aí.
Bom, falando um pouquinho aqui sobre a obra, entre esses três volumes que a gente leu até agora, pra mim, esse aqui foi o mais embaçado, assim. Em questão de história, que vai trazer conteúdo, né, relevante pra cronologia.
Uhum.
Entre esse poder, né, esse poder de liquidar qualquer um aqui, e também os personagens, né? Puta, cara, tem cada história aqui que eu acho que o Koike tava muito inspirado.
Concordando contigo, sabe, Diego, eu acho que assim, tem o capítulo da história da prequela, né, de como ele se tornou o Lobo Solitário, não sei, né, é que assim, a gente pode estar chovendo no molhado, mas ele tava muito inspirado desenhando os combates desse volume, né, cara. Nossa, mano, você sente novamente a gente sentindo a espadada, né? A gente consegue ver o movimento do ar na espadada e, tipo, e se nos outros volumes era, tipo, sei lá, uma ou duas batalhas no volume, essa daqui tem muito, cara, tem muita.
Eu fico imaginando o Kojima, cara, fazendo isso aqui com o pincel, cara. É um negócio... Putz, mano, um negócio espetacular, cara. É sensacional. Tem um quadro aqui que é um navio no meio de um rio, e aí eles jogam óleo e taca fogo.
Sim.
E o navio e o rio começa a pegar fogo. Puta, é um negócio muito lindo, cara.
E assim, sem contar o teor, né, de cada história, eu acho que esse volume aqui, esse volume 3, é o que não tem história filler, digamos assim. Todas as histórias vão te trazer alguma coisa.
Eu acho que a maioria das histórias, por mais filler que seja, ainda tem um pouquinho lá do Ito e da relação dele com o Daigoro. E acho que, meu, é um negócio tão, tão orgânico, uma relação tão bem construída, tão bem criada, que por mais filler que seja, cê, assim, ainda te satisfaz, sabe? É tipo, ainda tem algo pra ser mostrado sobre esses dois personagens. É legal de ver. Apesar de que, pra ser sincero, eu acho que, comparando com o segundo volume aqui, o Daigoro tá um pouquinho mais apagado, né?
Isso é verdade.
Em compensação, o Ito se sobressai muito mais, né?
Também ele teve o segundo volume inteiro, né?
É, o segundo volume foi dele,
foi
né?
Foi dele.
Aqui ele tá como ajudante, né?
Tipo, beleza, eu sou só uma criancinha, né? Tipo isso. Mesmo assim, quando ele aparece, você ainda fala, oh.
Ah, sempre, né, cara? Não tem como, né, velho? Nesse ó, eu acho que a cena dele brincando com o peão foi de derramar lágrimas, né? Que é ele sendo criança mesmo,
e,
né?
E depois você pensa, mano, Ito, filho da puta, cara. O moleque não tem nem um brinquedo, velho. Ainda o cara vai lá e pá!
Pois é. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é nesse volume que ele fala as primeiras palavras aqui. Ou ele já falava? Eu não lembro disso.
Não lembro se ele falou alguma coisa no volume 2. Acho que ele falou um Nechan, alguma coisa assim.
Ah, sim, sim.
É, mas frase um pouco maior, acho que é aqui.
Ah, muito bom, cara. É uma saga que eu tô gostando bastante. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui estão curtindo a gente passar ponto a ponto, porque é uma história que vale a pena.
É, assim, como característica aí de toda a obra Lobo Solitário, né? Acho que é uma obra de fantasia, né? Tanto o Ito, o Daigoro e os vilões não existem, né? Não existiram na vida real, mas é uma obra de fantasia com pé na realidade, assim, ó. O contexto social onde eles estão inseridos existiu. A guerra de classes sociais existiu. Os clãs, os próprios clãs, Ogami e Yagyu, existiram e tiveram lá o seu papel dentro do shogunato, prestando serviço para a família Tokugawa. Então, assim, beleza, os personagens podem não ser realmente pessoas que existiram, mas todo o contexto é aquele. Então, assim, quando você vê o Ito chegando numa cidade pobre, ou contracenando lá com prostitutas, geixas, ou samurais sem mestre, ou samurais safados que usam das regras do momento pra se dar bem, cara, tudo aquilo, não tenho dúvidas de que tenha tido uma baita numa pesquisa aí por parte do Koiki pra trazer pras histórias.
O problema é que dá um medo, né, cara? Porque a cada referência que ele faz aqui, como na história das prostitutas, né, como elas eram tratadas, as penalidades que elas sofriam, é tudo baseado em fatos. E você fica imaginando que quantas pessoas, né, quantas mulheres não passaram por isso, né?
Nossa, com certeza,
cara. De pensar que quanta gente não morreu por nada no Japão feudal, né, cara? Tipo, um samurai, se for comparar rasteiramente com o que a gente tem hoje em dia, um samurai é um militar. É isso. Sim. Isso aqui é um militar que tem poder de vida ou morte sobre um camponês, caraca. Então, tipo, meu, ou seja, se você é um camponês, você olha torto pra um samurai, ele pode te atravessar com a espada dele, cara.
E foda-se,
exatamente, mano.
Sim.
Imagina quanta gente não morreu por nada, cara.
Nessa história mesmo, né, é retratado como era muito discrepante, né, o poder que esses caras tinham, como, tipo, a própria justiça caminhando pelas ruas, né.
É isso aí, ainda mais se tiver a cargo do governo, aí ninguém segura, né, velho.
Bom, pessoal, temos recado pra hoje?
Temos!
Pô, oh, que beleza, hein? Temos recado aqui do Clériston, vamos ouvir?
Bora!
Avante, HQueiros, aqui é o Clériston, do Campina Grande, Paraíba, após um longo e tenebroso inverno, gravando mais uma vez, pra variar, comentando episódios atrasados, mas, enfim, é a vida. Queria falar rapidamente sobre o 158, sobre Fade Out, que é realmente uma HQ excepcional. Não dá pra esperar menos de Brubaker e Phillips, né? Até a porrada com que ela termina, assim, é tão abrupto que deixa sem saber o que fazer. Eu ainda tô dividido em relação à edição da Mini, porque embora ela seja, assim, primorosa, né, em todos os aspectos, eu não sei se foi melhor ler ela assim de uma vez, ou se ela deveria talvez ser lançada em dois ou até em três volumes. Também não sei como saiu lá fora ainda, porque eu não fui atrás. Mas me chamou a atenção os artigos que vem no final. Se eu não estou enganado, isso também acontecia quando Criminal era lançado em revista mensal. Eles colocavam artigos nas revistas e esses artigos eles não eram reproduzidos nos encadernados, que era justamente para incentivar a venda das mensais. Eu sei que isso durou até o segundo volume, que aí a partir do terceiro volume, se eu não estou enganado, parece que passou a sair direto em formato de graphic novel. Eu ouvi falar isso algum tempo atrás. Enfim, mais uma vez episódio sensacional. Até a próxima.
Bom, Clériston, primeiramente, muito obrigado aí, estávamos com saudade, né? Fazia tempo que você não mandava um áudio aí, muito obrigado pela sua participação, e não tem problema, viu, quem tá ouvindo pode mandar áudio relacionado a qualquer programa, até o primeiro também, não tem problema nenhum, a gente comenta, assim, é sempre bom receber os feedbacks. Em relação ao Fade Out, cara, é uma obra primorosa mesmo, mas eu não sei, viu, será que lançar em volume seria uma melhor experiência, pessoal?
Ah, não sei, eu gostei do jeito que saiu, viu, gostei porque, assim, cara, ia ser mais duas ou três capa dura na estante, sei lá, assim, pesou no bolso, né?
Esse é o meu ponto, acho que pra galera, acho que seria legal porque você teria um custo menor mensal ali que não seria uma porrada de uma vez só, né?
Eu preferiria que fosse em mais edições, porém em capa cartão. Aí eu ia gostar mais, sendo bem sincero.
É, mas o importante é estar com a obra na mão, né? Versão brasileira.
Com certeza.
É, sempre bom aí exaltar esse trabalho que a Mino tá fazendo aí, trazendo trabalhos da dupla. É muito bom. Bom, temos mais um recado aqui do nosso ouvinte Tony. Vamos ouvir?
Avante, Gaqueiros. Tony na área mais uma vez para comentar sobre o segundo quadrinho do Lemire que eu gosto. E eu gosto pra caralho, apesar de eu achar os desenhos horrorosos, né? Mas isso é assunto pra outro conteúdo. Então, Soldador Subaquático é daquelas histórias que faz o pai pensar, né? Sobre o que ele tá fazendo da vida e o que realmente impacta na vida de um homem. Porque pra muita gente em si, tem essa conduta moral de o pai tem que estar presente, o pai tem que ter isso. E dentro dos conceitos sociais, infelizmente ou felizmente, tudo isso vem à tona quando você descobre que você deixou de ser um filho para se tornar um pai. Você não vai deixar de ser filho do seu pai, mas agora você que vai tomar as rédeas da situação e vai ter que dar um jeito de conduzir moralmente uma outra vida. E é algo realmente muito pesado, tá ligado? Eu concluo que todos vocês são pais em si, pelo menos o Felipe e o Fábio, o são. E tipo, no primeiro momento eu tenho certeza que, apesar da felicidade em si, um grande medo e a pressão que também pode ser sentido nos quadros fortemente ilustrados do Lemire se fez presente na sua vida. É um quadrinho com história do caralho, vale o dinheiro, o gasto, junto com o Homem Animal do Lemire, né? Que é uma história de super-herói que eu achei muito bacana. O Lemire tipo, costuma trabalhar bem em conceitos familiares. E sim, ele escreveu bastante super-heróis nos 952. Mas o Homem Animal dele foi a única coisa que prestou. Mano, tudo que eu posso dizer é, porra, programa foda, pena que foi curto. Senti que vocês poderiam extrapolar um pouco mais o tema da paternidade, mas foram focados e, como sempre, um programa maravilhoso que sempre vai deixar um gostinho de quero mais. E pra encerrar, se tivessem colocado os 4 primeiros episódios da primeira temporada de Castlevania no final, ou no meio da série, ou após a morte do Drácula, teria funcionado melhor. Qualquer pessoa que for recomendar, assiste da segunda temporada pra frente. Quando você terminar, volta pra primeira. Bom, falou, rapaziada. Até a próxima.
Pô, Tony, assim, cara, eu acho que você tem toda a razão aí. Nas suas colocações sobre paternidade, realmente bate um medão. Vira e mexe, eu penso, porque assim, até hoje eu muitas vezes ligo pro meu pai pra tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, saber, enfim, como resolver alguma bucha. E de vez em quando eu me pergunto, pô, daqui a uns anos vai ser o Henrique ligando pra mim, mano. Pensei agora, mano.
Sim.
Agora pensando assim, eu imagino que meu pai deve se sentir assim até hoje, velho. Cara, de fato, né, o programa do Soldador acabou sendo curto, talvez. Fiquei com a impressão até de que foi o mais curto que a gente já fez.
Provável.
Provavelmente, né, mas, sei lá, curto, porém conciso, né? Sim, se a modéstia me permite dizer.
É sim, Tony. A gente sempre pode mais, né? Você falou que vocês poderiam falar mais sobre paternidade, sim. Sempre dá pra explorar mais os assuntos. Mas a gente sempre prioriza a história aqui, né? Tanto pra relembrar quem já leu e quem não leu acompanhar junto com a gente também. E em questão de paternidade, eu não posso opinar, né? Eu não sou pai. Então, eu só sinto a questão do medo. Coisa que os meninos já passaram aí, já estão casca grossa disso.
É engraçado isso, né? Que até o Tony falou e o Fábio completou, né? É um negócio muito louco, né? Porque acho que são fases da vida, né? Tipo, e agora, né? Eu acho que a gente passa por vários momentos que a gente passa isso na vida, né? Quando você é solteiro e mora com seus pais, tipo, você não tem medo, né? Você não tem medo de nada.
Pois é.
Cara, você xinga seu chefe, sabe? Tipo, você é negligente pra caramba, né? Só que assim, quando você já casa, já muda um pouco o espectro. E quando você tem um filho, você fala, mano, agora eu tenho, tipo, alguém que, tipo, sabe? Cara, eu vou ter que cuidar dele.
Deixa eu baixar a cabeça aqui e fazer o que estão me pedindo, vai.
Exato, cara. Acho que é um clique que, tipo, é um clique muito interessante, sabe? Eu posso falar por mim também, até o Tony chamou aí a responsabilidade da gente comentar, né? Eu vou falar que eu mudei demais com relação a, tipo, me estressar com o trabalho. Tipo, eu me estressava muito com o trabalho antes do Lucas nascer. E hoje eu posso falar que, tipo, isso é minha sorte, né, de ser home office. Mas eu posso falar que, tipo, cara, eu já não tenho motivos pra me estressar com o trabalho. Porque, tipo, eu começo a pensar em me estressar no trabalho e eu vejo ele e falo, meu, tanta coisa, tipo, melhor pra ser pensado que, sabe, no trabalho, no, tipo, que sapo você teve que engolir hoje. Cara, engole o sapo e bola pra frente.
É isso aí.
Eu tenho um amigo, aí não sei se vocês vão concordar, tá? Um amigo que é pai, e ele falou, Diego, depois que você é pai, um dos seus maiores medos é de você morrer, cara. Que agora tem uma boca que você precisa alimentar, você tem uma puta responsabilidade.
É um sentimento muito, muito louco, velho.
Eu devo dizer que mesmo antes de ser pai, eu já tinha medo de morrer, tá? Eu nunca fui tão corajoso assim, não, cara.
Não, não era corajoso que nem o Felipe,
não
né?
Era, tipo, corajoso assim como o Felipe.
Bom, é isso aí. Ô, Tony, muito obrigado aí por mais uma participação. Tenho certeza que você vai encontrar mais histórias do Lemir que você goste, tá? Porque eu sou defensor do Lemir. Não li essas histórias ruins aí, né? Como você falou que é só a segunda boa que você leu. E eu também, se tiver ruim, eu não quero conhecer não, tá? Por enquanto o saldo tá bem positivo com o Jeff.
A gente já falou, né? A gente reclama um pouco do traço dele. Isso é fato, mas a gente gosta também.
E só complementando, né, tudo eu concordo com o que os meninos falaram, e mais uma coisa, não trabalhamos com o Novo 52, tá?
Ah não, isso não, velho.
Não trabalhamos com essa jossa.
É verdade, vamos trocar o slogan do podcast, é HQueiros, um podcast de quadrinhos e não fala de Novo 52.
Não falamos de Novo 52.
Pô.
É isso aí.
É, não, ou, se bem que a gente tá caindo em contradição, hein, acho que a gente já falou do Aquaman, não falou?
É, também, cara. Que outra história que a gente achou do Aquaman, cara? Pô, aí é demais, né, cara?
Coitado.
Coitado do Aquaman, cara. É verdade, é verdade. O Aquaman é uma das melhores coisas do Novo 52.
Tá certo, tá certo. Bom, e se você quiser participar aqui com a gente, né? Como fez o Clarison e como fez o Tony, é muito simples. Pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Ou se você, né, curte muito o nosso programa aqui e quer ajudar a gente a crescer, trazer novos conteúdos, né, incentivar a gente de alguma forma, considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. Entre lá, com isso as nossas recompensas, e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos que só os nossos padrinhos podem ouvir. E também participa de sorteios mensais, hein? Lembrando que, se você estiver ouvindo na data de lançamento desse programa, o sorteio vai acontecer no final de semana, tá? Então dá tempo de você virar o nosso padrinho e participar desse sorteio ainda. Se você quiser saber como funciona, vai lá no nosso canal no YouTube, tem as lives que a gente faz, toda a nossa interação, dicas de quadrinhos e também os sorteios com nossos padrinhos. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. E agora vamos agradecer aos padrinhos que têm a recompensa do nome citado aqui no programa. Muito obrigado ao Angelo Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Se você quiser ser padrinho, já falei, vai lá no PicPay, no Catarse. E eu acho que é isso aí, pessoal. Prontos para entrar no caminho do assassino?
Bom, a gente começa aí no capítulo do... Desculpa, gente, se eu não falar certo. Mogaribue, Uivos do Vento. E aí, tipo assim, a gente é apresentado a três personagens aí ocultos em uma batalha épica que, tipo... Dá pra ver que os caras não estão pra brincadeira.
São tipo os ninjas da Akatsuki, né? Tipo...
Exatamente.
Só que aqui não tem poderzinho, não tem jutsu. É só sangue e lâminas.
É, e acho que é a primeira vez que eu vejo personagens com habilidades, assim, incríveis com a espada que eu falo, meu, sei não, Lobo Solitário, hein? Esses caras aqui são bons mesmo.
É, pois é, não são soldadinhos dessa vez que ele vai enfrentar, não, né? É como, no fim das contas, é como se fosse um pouquinho daquele videogame que vai passando as fases e vai chegando os mestres, né? Os mais poderosos aí, né? Mas, assim, é uma apresentação bem invocada pra eles, né? E aí já rola uma apresentação, diz que são três irmãos que normalmente agem como guarda-costas pra prisioneiros importantes, quando tem disputa entre territórios e precisam matar algum prisioneiro, normalmente contratam eles pra proteger.
É meio que uma proteção a testemunha ali do governo, né?
É, não, do governo ou de quem estiver pagando, né? Ou de quem estiver interessado em proteger aquela testemunha, né? Muitas vezes não é o governo, né?
No textinho lá falava que eles eram mandados pelo governo de Shogun.
É que tem vezes que falam que é o próprio Daimyo, né? O próprio Han que contrata, né? Han seria como se fosse o Estado, né? E o Shogun é tipo, vai, uma relação meio absurda ao presidente, né?
É que você é fluente, é por isso.
Ah, é outra coisa, né, Diego?
Cara, isso é uma coisa que me afasta muito de mangá, cara. É muito termo em japonês e eu acabo me perdendo, cara. Mas você tá falando do que agora?
Mas, Diego, vai na moral, porque, tipo, assim, não é todos os mangás, né?
É porque, que valem a pena.
Justo. Mas é que assim, o Lobo Solitário, como até o Fábio já comentou, ele mexe muito com um período do Japão, né?
Uhum.
Então, tipo assim, cara, tanto que, meu, você pega cada volume, tem o quê? Tem umas 10 páginas de glossário no final.
Essa é a minha terceira releitura de Lobo Solitário. Muito dessas coisas eu só tô entendendo agora.
Muito louco, né, Fábio? Muito louco.
Tipo, é. Requer dedicação, cara. A verdade é essa. Que tem que ter comprometimento. E já começa a mostrar, né? Que, tipo, os caras são ferradão. Ah, mas o Ita é mais ferradão, né?
Eles são tão ferradão, né? Eles são conhecidos como os Benterai. É a sigla pro a inicial, né? A sílaba inicial de cada nome dos irmãos. E eles são super conhecidos e super respeitados. As crianças param de chorar, né? Quando escutam a voz. É quando escutam o nome deles, né?
É engraçado, né? Porque tá lá o cara contando pros outros, né? Toda a história deles. Aí, de repente, só vê a faquinha passando na frente. Tipo, cala a boca aí.
Tipo, é assim que bota a ordem, né? E a relação que eu queria fazer é que eles são extremamente famosos, extremamente temidos. E eles, um deles reconhece o Ito. Né, fala, meu, esse é o ex-matador, o ex-executor do governo Ito Ogami, que é o super respeitado Lobo Solitário.
De novo, eu vou fazer um comentário que eu acho que eu já fiz no programa anterior. Ele é o Itogami, o super matador conhecido como Lobo Solitário, fora da lei, etc. E todo mundo que pergunta quem é ele fala, não, eu sou o Itogami. Eu tô só andando por aí.
O conceito dele, que é o conceito, é o mesmo conceito utilizado pelo James Bond, sim, entendeu? Ele é um agente secreto que fala o nome pra todo mundo.
Pois é.
E aqui já começa com belas cenas de luta, né, cara? Os desenhos estão gritando nas páginas.
Incrível, velho.
Eu só ressaltando, o gesto lá de jogar a adaga acaba indo parar bem perto do Ito, e aí eles puxam um papo, e aí eles convidam o Ito pra ir junto com eles, e aí mostra o Ito pensando, ah, ele jogou a adaga só pra mostrar pra mim que eles sabem ler lábios, revelou a identidade e queriam que eu acompanhasse eles.
É tipo, foi um convite, né, cara? Porra. Tipo, manda um zap, porra. É mais fácil.
O cara pensou tudo isso, se eu jogasse a adaga em mim, eu tinha me borrado, tá ligado?
Não, com certeza.
Pois é, sem contar que também a gente tem aquele momento, né, que, assim, esses Benterai, né, esses irmãos aí que são super respeitados e tudo mais, se defendem dentro do barco, matam uma galera. Mas, mesmo assim, continua uma galera revoltada com eles lá do barco. Fala, pô, a gente tem que matar esses três aí. E num certo momento, o Ito Ogami, ele tá dentro de um... como se fosse um bote, né? Um bote maior ali, um barquinho ali. Eu não sei se tem algum termo correto pra isso. Onde estão os três irmãos, né? Os Benterai e o Ito com o Daigoro. E esse pessoal revoltado do barco taca fogo nesse outro barco onde estão essas cinco pessoas. E aí os Benterai falam, cara, desculpa, é assim, você tá aqui por uma casualidade junto com a gente. E a gente não vai ficar, então você tá entregue à sua sorte, né?
Tipo, fica você e sua criança de colo aí pegando fogo, pois é.
É, nossa, cara.
Bom, no fim das contas, o Ito, né, lógico, ele consegue sair do barco. E aí passa um tempinho, né, mostra que os Benterai estão lá fazendo a missão de escolta deles. E o prisioneiro que eles estão escoltando devia ser muito importante, porque muita gente aparece pra tentar matar ele e os Benterai matam todos.
Demais
mesmo. Só que aí o último deles é o Ito Ogami.
Ele tá atrás da árvore, né, esperando os caras terminarem de brincar ali. Fala, não, tá. Daqui a pouco eu entro, vai.
O engraçado, né, ele aparece atrás de uma árvore, mas meio que eles estão andando por um deserto, né?
Só tinha uma árvore.
Tinha uma árvore e o Ito se escondeu atrás dela.
Não, é que você não viu, Fábio. O Ito plantou a árvore. Plantou lá, entendeu? Você não viu.
É, mano. de boa.
Não, e aí acontece aquela cena maravilhosa, né? Que a gente já sabe, que é o Ito partindo pra cima, né? Dos Benterai. E a gente descobre o que significa aí esse título da história.
Meu Deus, né, cara? Não quero ouvir esse negócio nunca, cara.
Cara, tá louco, velho. Não, ele fala, né, que é tipo... É o corte perfeito que... Parece que meu pescoço está assoviando. Aí o cara fala, eu nunca imaginei que fosse ouvir do meu próprio pescoço. E tipo, parece que ele dorme assim, com uma cara de satisfação.
E assim, no fim das contas, a gente nem sabe quem que é o prisioneiro que o lobo quer matar, nem, tipo, não importa. Tipo, só mostra ele lá indo se apresentando e tipo, mano, vocês vão morrer.
É, o que importa é a missão do Lobo Solitário.
Sim.
Não, é muito legal porque aqui, acho que esse é o volume de tretas de espadachins, né?
Pois é. Pois é. Cara, história maravilhosa, hein? Gostei demais. Começou com o pé na porta.
E essa outra aqui também, embora mais filosófica, também não deixa nada a desejar, né?
É, com certeza.
A gente tá falando de Hanjo, Isho, Nigohan, meio tatame, um tatame, duas tigelas e meia de arroz.
Só isso?
Só isso, só isso. Vamos descobrir o que é, né?
A gente já começa com um cara... Meio que fazendo uns truques de... Sabe aqueles caras que você vai na 25 e tem os malucos lá, tipo, escondendo a bolinha no copinho?
Foi bem específico e regional essa, hein, Fábio?
É, a 25, no caso, é a 25 de maio, pra quem mora em São Paulo.
Sim.
E, sei lá, tem muito camelô lá.
É, acho que toda grande cidade deve ter, né? Aquela,
acho que sim.
Aquele bairro ali, maluco.
É, tipo, onde tem muito camelô.
É, tipo o Saara no Rio, né? Tipo esses lugares aí.
Sim, acho que sim. A gente mostra um cara desses, né? Só que o truque que ele faz é, tipo assim, tem uma mesa onde tem um buraco e ele enfia a cabeça dele por esse buraco e ele desafia as pessoas a deceparem a cabeça dele. E o truque é, ele sempre desvia, ele sempre abaixa antes ou consegue evitar de algum jeito. E aí ele cobra uma grana pra pessoa que não consegue. E aí ele tem já várias armas à disposição, né, do pessoal, né? Uma espada, uma lança, uma... E o cara tá lá de boa, né? Tirando onda, né? Até que vem um super fortão com um martelo. O cara fala, ó, tudo bem, só que se você quebrar a mesa, você vai pagar o conserto, tá?
Ah, e é assim que a gente conhece, né? Assim que o Ito entra na história, porque é na hora desse fortão aí, ele vai atacar a cabeça desse rapaz que tá na mesa ali, né? O cara que faz o truque. E esse cara que faz o truque, ele consegue levantar, segurar o martelo na mão e jogar o martelo de madeira na direção do Ito. E o Ito, por reflexo, corta o martelo com a espada no meio.
Vocês viram o Ito sacando a espada, cara? Eu não vi, cara. Sei lá.
Não, cara, não, é muito rápido.
Muito rápido,
velho.
Né?
Fruit Ninja.
Fruit Ninja. Bom, e aí o cara interrompe, né, o show dele e vai se desculpar, né? Oferece pagar uma bebida, compra lá um presente pro Daigoro, que é o famigerado peãozinho, né?
Uhum.
Isso, o episódio é praticamente eles trocando uma ideia... Enquanto toma saquê.
É, só que a gente começa a descobrir algumas verdades aí nessa conversa, né? Ela parece uma conversa bem banal, mas no meio da conversa a gente descobre que esse cara aí da praça, ele é um espadachim habilidoso, né? O Sakon Shino.
É, mas ele ficou traumatizado com o... com a vida de samurai,
é,
né?
É, não, ele se apresenta e ele fala, eu sou o Sakon Shino. E o lobo fala, eu sou o Itogami. Porra! Não, caralho,
relaxa, mano.
É beleza, né? É, e assim, papo vai, papo vem, né? Ele o Sakon. É meio estranho falar só Sakon, né? Então, vamos lá. Sakon Shino fala que ele meio que se tornou quase um mendigo. Porque ele percebeu que a arte da espada é só mais uma forma de matar outras pessoas.
É, ele queria aprender a usar a espada com outro significado, né?
Exatamente.
O significado que ele achou foi dar o showzinho dele. Ele acaba revelando, né, que ele convidou o Ito pra beber e pra comer, porque ele percebeu que se ele matar uma pessoa, o Ito... Ele vai salvar muitas outras pessoas de morrer no futuro. Então é uma forma digna de usar a espada dele.
Ele até fala, né, pro Ito viver uma vida mais honesta pelo bem do filho, né? Fala tipo, pô, pensa no moleque aí, cara. Essa vida não vai dar nada.
Uma bonitinha, né, velho?
Até ensinou o moleque a brincar com o piano.
Pois é, pois é. É uma história que fala muito sobre humildade, né? Porque ele até deixa bem claro, falando que o ser humano não precisa mais do que um tatame pra dormir... ou duas tigelas de arroz para sobreviver. Então, todo o resto é supérfluo, né? A gente tá... Assim, o Ito entrou nessa vida aí pelo quê? Pelo dinheiro? Né? Essa é uma grande questão dele, né? Pô, mas é isso que você tá atrás? Porque você só tá desperdiçando a sua vida, né? Trilhando esse caminho do assassino.
É, no fundo ele fez um julgamento bem raso, né? Da pessoa do Itogami, julgando que o cara tá sendo um matador só pra ter dinheiro e pronto, uhum. né? Quando no fundo é... Ele tá na trilha buscando vingança, né?
É, e aí ele reconhece, né? Como o Fábio falou, que ele só precisa matar uma pessoa, né? Pra salvar outras. Então ele fala, cara, eu vou dar um novo significado pra minha espada. Eu vou te enfrentar, Ito. Fala, mano, não. Volta pra praça, não.
E ele voltou, né? Você viu a pose de combate dele? Beleza, né, mano? Não precisa usar. Porque a pose de combate dele é debaixo da mesinha dele com a cabeça exposta daquele jeito, mano.
Cara, é demais, né, velho?
É, eu não conheço, mas eu acho que isso aqui deve ser uma cena, assim, memorável da saga do Lobo Solitário, né? Ele partindo pra cima de um cara embaixo da mesa, só com a cabeça pra fora.
Sim.
Mas além disso, o que vocês sentiram, tipo assim, todas essas páginas? Porque, tipo assim, é como se os dois estivessem estudando um ao outro, né?
Pô,
é absurdo,
espetacular.
Cara, é um negócio muito lindo, sim. Velho. Tipo,
cada hora é um pensando, né? Putz, ele vai atacar desse jeito, eu vou responder desse jeito, e aí os dois vão morrer.
Uhum.
Ou então, só ele vai morrer, ou só eu vou morrer.
É engraçado, porque assim, como os dois são extremamente habilidosos, é como se o pessoal estivesse jogando Joaquim Pô, né? Tipo, cara, dependendo de como ele atacar e como eu defender, aí que vai dar certo,
é,
né?
É um xadrez, na verdade, né? Tipo, ó, se eu mover minha peça pra cá, ele vai mover desse jeito, e aí eu vou mover daqui no outro.
Pois é, sequência linda, né? Maravilhosa, cara.
Sim. E engraçado que na maioria das simulações, os dois morriam, né? Na imensa maioria das simulações.
Pois é, era muito equilibrado, assim. Porque os dois eram, assim, têm muita experiência, por mais que o outro já tinha abandonado, né, essa vida de espadachim. Mas e aí? E a realidade? E a escolha que cada um fez? Que caminho levou?
É, engraçado, né? Que aí o Ito joga a espada, né? E finca no peito do outro. E ele, o Ito ganha, né?
É, porque o grande truque era o cara ficar embaixo da mesa e o Ito não saber pra que lado ele ia, né? Então ele falou, cara, se você ficasse embaixo da mesa e me atacasse de baixo pra cima, você ganharia.
É.
Uhum.
Você ganharia, cara, não tem jeito.
O Ito surpreendeu ele arremessando a espada. Ele não esperaria isso, porque pra um samurai a espada é a sua alma. Só que o Ito já não liga pra isso. O Ito já virou demônio.
Filho.
Então, tipo, ele não liga de usar qualquer meio disponível pra matar o adversário.
É, ele comenta, né, que a minha espada é só uma ferramenta. Só isso.
É, isso é legal, porque ele fala, né, eu achei que eu tivesse saído do caminho do samurai, né? Mas, na verdade, eu não consegui me desvencilhar da espada ainda, né?
Pois é, ele ficou preso nesse dogma e acabou pagando por isso, né?
Uhum.
Excelente história, cara. Excelente história, muito boa.
Sim, sim. Dizem que o caminho do homem não deve ser ensinado, mas sim aprendido, hein?
Sim.
Fábio, eu acho que agora é a sua vez de arriscar no japonês aí, hein? Que a próxima história é desafiadora.
Caramba. Vamos lá. Nizenbyukado. A estrada branca entre dois rios.
Aí sim, hein?
Fábio é outro nível, né?
Como sempre, considerem que a gente tá falando tudo errado, tá? Perdoem a gente por isso.
Com certeza, cara.
Eu falo japonês, mas não com o sotaque de Tóquio, tá? Então, vocês relevem aí, por isso. E aí, gente? A estrada branca entre dois rios é a história que dá nome a esse volume. E não poderia ser diferente, né? Porque aqui nós temos, digamos, a história que a gente mais aguardava, né? De todos os volumes até agora, cara.
Pois é.
É, acho que foi no segundo volume, já teve um pouquinho do Ito partindo pro caminho do meio fumador, né? Já teve meio que uma prequel e aqui tem um pouquinho mais, né? Essa aqui é um pouquinho mais prequel que aquela que a gente tinha visto antes, né? Que aqui realmente mostra qual foi a traição. A gente já tem o começo mostrando o Ito portando o brasão do Shogun, né? Ou seja, no seu cargo de executor oficial do governo, de Kaisha Kunin, e mostra que ele não perdoava não, meu. Se é missão dada, era missão cumprida, não tava nem aí.
No entanto, aqui, Fábio, que ao longo aqui da história, nos textos, fala que, assim, a gente não falou o que ele vai fazer ainda, mas esse ato que ele faz era um ato de honraria poucos sim. samurais poderiam ter a honra de fazer isso. E, sei lá, cara, não sei se eu queria não essa honra.
É um cargo de extrema confiança pro Shogun, né? Porque ele é o executor, ou seja, cabe a ele a tarefa de executar as pessoas que são condenadas à morte pelo Shogun. E na maioria das vezes, quem eram essas pessoas? Eram os líderes dos Hans, dos estados que... por algum motivo afrontavam o Shogun, ou deixavam de pagar os impostos abusivos do Shogun, ou alguma outra coisa assim, ou por alguma regra besta, deixavam as graças do Shogun, alguma coisa assim, cara, qualquer motivo era motivo pra ter a sua cabeça arrancada.
E aí é como a gente fala assim, de acabar, né, com o Han, a gente tá falando o quê? De confiscar todos os bens e eliminar o nome da família.
Sim.
A família, o nome seria extinto. Ou seja, qualquer raiz que esse nome poderia ter no futuro teria que ser cortada.
Sim, sim. E provavelmente essa família deixaria de ser uma família de samurais para virar camponeses, comerciantes, alguma coisa assim, alguma coisa menos honrada.
Exato. Mas e aí, Fábio, onde é que estão as raízes do nome de uma família?
É pesado, né, cara? E a gente vê, né, meu, assim, a missão que o Ito tá cumprindo aqui é executar o senhor de um clã, né, chamado de Tono, que não passa de uma criança. Uma criança muito pequena.
No começo eu achei que ele não faria, mas depois eu falei, pô, é o passado. É o passado, ele vai fazer.
Então.
Mas o Ito de agora faria também. Né?
Faria também.
Pagando bem?
Pois é, né? Assim, ou pagando, ou se for algo relacionado à honra dele, vamos aí. A gente tá falando de Japão, mas é verdade. Aqui é o Japão feudal. Se a gente pegar a Europa feudal, sim, era escroto também, cara. Era talvez ainda pior.
Ah, então, com certeza.
E o Brasil Imperial.
O Brasil Imperial também, pois é. Então, assim,
exato,
é
sempre
tudo
tem,
zoado.
Sempre tem.
Isso aí.
Toda vez que tem alguém que se sente Deus na Terra, sempre vai dar bosta.
Sim.
Qualquer rei, imperador, vai acontecer isso.
Pois é. Bom, mas logo corta pro Ito, né, conversando com a esposa dele, que até então acho que não tinha aparecido, né? Só tinha
não.
sido mencionada, mas a gente vê flashbacks dele conversando com a esposa e vivendo sua vida. E a gente vê como essa a conspiração do clã Yagyu pra cima dele.
Porque ele tinha um cargo extremamente invejável, né? Extremamente de confiança do governo.
Pois é. O Yagyu também tinha um cargo invejável, né? Mas eles queriam mais. Eles queriam amenar o cargo do Ogami também.
Aqui a gente vê, então, a esposa do Ito grávida. Eu não lembro de ter visto, né, o Daigoro sem ser nascido. Né? Então aqui a gente tá vendo ele aqui na gestação. E a gente vê o parto do Daigoro e, cara, não esperava não, hein? Essa raiva
também
do
não,
Ito,
cara,
é bem justificada.
Com certeza.
Com certeza, cara.
A esposa e a família dele e todos os vassalos foram assassinados, assim, bem no momento do parto.
Uhum.
E, assim, acho que só sobrou o Daigoro lá por acaso. Quando o Ito chegou, o Daigoro já tava fora do ventre e, assim, por um acaso chorou. Como essa criança sobreviveu, né?
Sim.
Cara, era pra ser, né?
Tipo, no dia seguinte que todo mundo foi chacinado, chegou uns caras do Yagyu falando assim, ó, tem uma confissão aqui de uns caras que era do cara que se eliminou e eles se mataram, eu tenho que investigar. E parece que você tá conspirando contra o Nosso Senhor. E aí, assim, eles foram lá no que seria tipo um mortuário. Um
templo,
um
né?
Um templo onde o Ito rezava pelas famílias que ele executou, né? E nesse templo tinha lá vários pequenos ornamentos, né? Que eles chamam de Ihai. E um deles tinha o símbolo do Shogun. E esse símbolo foi plantado ali.
Ou seja, né? O que ele tá querendo dizer ali? Você tá planejando contra o nosso governador aqui?
Meu, cara, pra você ver como é simples culpar alguém de traição, né?
Pois é.
Aí ele se toca, né? Pô, peraí, vocês já vieram tudo armado, vocês estão até de armadura, como assim, meu? Tipo, então foram vocês?
E aqui a gente também tem uma sequência de ação, né? Porque agora a gente vê o Ito full pistola.
Arregaçando todo mundo, não tá nem aí. É engraçado, né? O que que ele já se tornou aqui? Tem um momento em que um dos atacantes dele vai atacar ele e ele mostra esse brasão do Shogun pra esse cara pra impedir ele de atacar ele. E quando esse cara vê o brasão, ele para. Porque, tipo, atacar o brasão do Shogun seria atacar o próprio Shogun, é traição.
Uhum.
Só que aí o próprio Ito corta o brasão no meio pra atingir o cara. Ou seja, ele já não tá nem aí pra nada.
A própria edição, ela começa falando sobre um ensinamento budista né, que é interessante a gente falar aqui, que é sobre a estrada branca entre dois rios, né?
Porra.
E a frase, ela fala que um só coração na estrada branca entre dois rios. E aí, esses dois rios, ela está se referindo ao Rio de Fogo, que se representa a ira, e o Rio da Água representa a ambição.
Uhum.
O ensinamento diz que o homem deve seguir, né, esse caminho estreito entre esses dois rios, sem cair em tentação em nenhum deles.
Sim.
Porque só assim ele conseguirá realizar o seu desejo e alcançar os céus. Ao longo dessa história, a gente vê o Ito quase que literalmente caindo no rio, né, cara?
É, sim.
Caindo no rio da ira, da ambição. Não, acho que mais da ira, né? Acho que
é
mais
da ira. É, ambição, sei lá.
Mas com certeza ele cai de cabeça no rio.
Da ira ele tomou banho lá, de boa. De boa. E que é interessante porque o próprio Ito começa a contar um pouco da história da família Yagyu, né? Que na verdade são. É o clã Yagyu é dividido em dois e, na verdade, ele é secretamente comandado pelo Retsudo Yagyu. E Retsudo Yagyu, que também, se não me engano, é a primeira vez que aparece na saga, é o grande inimigo dele e que vai começar daqui pra frente a aparecer cada vez mais e mais.
Legal. Bom, então aqui a gente tem quase que uma história de origem aqui, né? Da onde vem as dores dele e o porquê que ele é tão amargurado. É,
acho que ainda teremos mais, tá? Acho que a gente ainda vai ter mais... Mais histórias aí do Ito Executor.
Muito bom, muito bom. E agora, Felipe, a próxima história, o que a gente tem?
Bora lá, né? Agora é a Anya e Anema.
Essa história é legal, hein?
Cara, eu acho que é legal porque, novamente, é uma história onde mostra que, tipo, por mais que o Ito já não seja mais no caminho do samurai, mas ele ainda tem algumas tradições, né?
É, tem alguns princípios, né? Ele tem.
Exatamente.
Porque aqui nessa história a gente vai acompanhar, então, uma garota que foi vendida, né? Por um comerciante de meninas. O cara vendia meninas para prostíbulos.
Uhum.
Né? Ela sendo atacada, né? Sendo quase que violentada ali, sexualmente. Só que ela consegue morder a língua do cara ali e o cara acaba se engasgando ali, sufocando e morre.
Sim.
E aí ela passa, né, de ser a vítima, olha que coisa, pra virar uma assassina, né? Porque agora ela tá sendo acusada de ter matado esse Monku Matsu, né? Que é o homem que vendeu ela.
E comprou do pai dela e ia revender, né?
Pois é. E a gente vê então os caminhos se cruzando aqui, porque o Ito está numa hospedaria e ela acaba entrando no quarto dele ali, meio que fugindo, né? Dos guardas que estavam ali no vilarejo. E aí, cara, já era, né?
Cruzou o caminho e o Ito dá show, né? No fim das contas, tipo, aparece os caras perseguindo, dá uma despistada, mas logo eles percebem que tá lá com ela mesmo. E aí começa aquele jogo, aquela tensão, né? Ó, o Ito, assim, acaba resolvendo proteger ela. E aparece os Yakuza, né, pra ameaçar a mulher. Chega a líder dos Yakuza, que é uma mulher, saca uma arma de fogo. Fala assim, ó, você vai liberar ela ou vou matar você e seu filho aqui?
Lógico que ele vai perguntar, você tem certeza que você tá me ameaçando?
Não, é...
Você tem certeza? Aqui, é isso mesmo?
Aqui, dessa vez, ele não falou que não é o Itogami, né? Não, acho que não.
Não. Não. É, mas assim, essa mulher, ela parece ser bem... Assim, menos violenta, porque ela sabe do risco que ela tá na frente, né? O Itogami, ela reconhece que é um cara que, meu, ninguém aqui vai dar conta dele. Então ela decide fazer um acordo, fala, ó, essa menina aí eu já comprei, ela tem que trabalhar pra mim. E agora, nem que seja, pelo menos aquela primeira noite, né? Que é o mais importante ali da nova garota do prostíbulo. Ela faz essa primeira noite e tá tudo certo. E o Ito fala, não vai acontecer, não vai. Ela fala, então, se ela não fizer isso, ela vai ser punida. Aí o Ito dá uma cartada que eu não esperava, cara.
Eu vou no lugar dela, né?
Eu vou no lugar dela.
Mas não pra primeira noite, né?
Não vai ser mais o Lobo Solitário.
É, não. Ia realmente mudar a forma como eu vejo ele, cara.
Não tô afim de ver essa versão hentai do Lobo Solitário aí fora. Mas é, então, ele foi então pro castigo, cara. O castigo que as garotas do prostíbulo sofriam quando iam contra, né, os interesses.
Cara, e é pesado, hein?
Você vê que assim, né, era um castigo quase uma execução, né? Porque é o que eles falam, muitas pessoas morriam, né? E na boa, né? Olha o que era feito, né?
É separado por duas etapas, né?
A primeira etapa, ela é pendurada de ponta cabeça e mergulhada em uma tina d'água 12 vezes. 12 afogamentos.
E se tiver tudo bem, Aí você vai passar por uma sessão de espancamento até desmaiar. Essa
é só, né?
De a boinhas, condição. Né? Você tem que desmaiar.
Caramba, hein?
Caraca, velho. Tem sim. Mas isso aí pro Ito não parece ser muita coisa, né? Foi só o banho que ele tava precisando, a massagem, e logo ele tá de volta.
Então é legal, né? Porque, bom, ele já conseguiu a liberdade, né? Da menina, e agora ele mostra por que que ele tava lá, né?
É, porque a chefe da Yakuza ficou com medo, falou, pô, se você é esse assassino aí, eu sou seu alvo, cara? O que que tá acontecendo?
E isso é muito legal, né? Porque ela fala, tipo, não, eu só queria acabar com a instituição. Seria com a instituição, né? Com a Zaniabina.
É umas bonecas ali, né? Que representam ali umas garotas que passaram por ali. E essas bonecas são feitas com cabelos humanos e pertences verdadeiros, né?
É muito absurdo isso daí.
É meio que fosse um memorial ali macabro.
Sim.
Seria mais útil se matasse a dona do prostíbulo e acabasse com essa história logo?
É, mas sei lá, cara. Aí acusa, logo vem outro.
É. Ou é mais pela parte do...
Simbolismo.
É mais pela parte simbolista, né? Com certeza.
É, legal. A missão é acabar com a festa da Barbie.
Ah, eu quero sacrificar essas bonecas aqui.
Tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez só por isso, né?
É, legal, legal.
E aí a gente chega pro último capítulo, né?
Último capítulo, cara. Shinseki no Shi, encurralado. Então, nessa história aqui, a gente vai acompanhar o nosso Itogami sendo contratado para executar 3 missões. E me parece ser bem simples, hein, Felipe?
Pro nosso Ito, com certeza, né?
não tava pensando em mim, né? Senão não ia ter nenhum volume esse quadrinho aqui.
Eu acho legal que, novamente, a gente é exposto a muito daquela parada de honra, né?
Ah, sim.
Porque qual que é o grande conceito, né, desse capítulo, né? Que, tipo, o mandante, ele fala, eu quero vender a madeira do meu ran, só que a galera não quer que eu venda. Então eu tenho que matar quem não quer.
É, tem uma galera proibindo, né?
Aham. Uhum.
É, então, as 3 missões são, a primeira, matar o mensageiro que tá indo pra Edo, né? Ó, não deixa esse mensageiro chegar com essa história de proibir venda de madeira não, porque vai zicar a gente. Matar o Daisuke, que é o líder, né, dessa galera que tá proibindo a venda da madeira. E a terceira é evitar que ateiem fogo na floresta durante essa missão aí. Fala, pô, beleza, cara.
Beleza, né?
Mas e aí, então, o que a gente tem aqui? Porque a gente tem as execuções dessas missões. A primeira missão é fácil. Pô, é só ir atrás de um mensageiro. Ele... Fazia tempo que ele não fazia isso, hein? Ele usa o Daigoro como isca.
Fazia,
e
né?
E cata os caras no meio do caminho. Muito legal. É. A segunda missão, ele também usa o Daigoro como isca. Que ele pega a galera lá no acampamento. Só que o líder, ele acaba fugindo lá como se fosse pra um desfiladeiro ali, alguma coisa do tipo. Que é o cara com a corrente.
Não, esse cara da corrente já é bem da hora, né, a luta deles, né?
É a primeira vez que eu vejo alguém nesse quadrinho com uma arma diferente, né? De uma espada, assim, alguma coisa mais comum. Ele tem uma corrente e ele fala, olha, eu acho que você se lascou aqui, hein, Ito? Porque essa corrente, ela é exatamente do tamanho do espaço que você pode ficar em pé aqui. Então, você não vai conseguir fugir do golpe, não tem jeito.
Ai, meu Deus.
Ele não conhece, né?
Aí o Ito faz de novo o golpe dele de espada Wi-Fi, né?
Tá virando, né, uma nova habilidade isso aí.
Se fosse uma kunai, seria um ninja, mas por que não, né? Cara, ele já joga a espada mesmo inteira.
Ele se joga no penhasco, se segura, né, por uma mão ali pra a corrente não acertar nele e a espada voa. No coração ali do líder ali do Daisuke.
Como novamente, todo mundo tem que achar que vai conseguir. O mandante fala assim, ah, né, você acha, né, eu sei que você foi burrice de você ter feito isso, porque agora a gente vai te matar. Ele falou, você sabe onde eu tô?
É, porque tem aquele lance de encurralarem ele, né? Pô, agora que você tá nesse penhasco aí, então você não tem saída. E ele fala, ah, tá bom, então eu já acabei as minhas missões, né? Então eu posso pôr fogo na floresta. Ele taca fogo na floresta, cara.
Entende esse cara.
Porque era uma parada assim, que era o sustento. O cara ia viver de vender aquela madeira. Então foda-se, não vai vender porra nenhuma. Taca fogo.
Ah, mas assim, o cara jogou areia nos olhos dele e falou, então eu vou jogar areia no seu também. Tá certo.
Isso aí, mano.
Ah, muito legal, né, cara? Muito legal. Acho que é a mais curta do volume. É a que mais traz sobre... Essa questão aí de missão, né, missão dada, missão cumprida aí, essas frases, né, de sempre, Mas fala, cara, ele tem um comprometimento com a missão. Ele terminou a missão, ele já não tem mais nenhuma relação com a galera.
Tipo, não, tá certo.
Bora fazer aqui o que o cara que eu acabei de matar queria fazer. Vamos lá.
Exato. Acabou a missão, pega fogo.
Se não tivessem pego no calo dele, tipo, se o cara deixasse ele embora, ele não ia fazer nada. Só que o cara quis dar uma de espertão e queria falar, vou te matar. Então ele falou, é isso mesmo, tudo bem.
Né? Cara, muito bom esse volume, hein? Já tô ansioso pro volume 4.
Também, mano, também.
Muito bom, muito bom. Acho que só melhora, hein?
Puta, só melhora, hein, cara? Você tem razão.
Vou falar que tô na fúria e daqui a pouco a gente vai ter que fazer uns programas grandão, hein? Já botar uns 3 volumes, velho. Porque pensar que ainda tem muito chão ainda, viu?
É. Mas, ô Felipe, no caminho do assassino, a gente não tem pressa, cara. A gente chega na hora que tem que chegar, cara.
É, isso aí, mano.
O importante não é o desfecho, é a jornada, cara.
É isso aí.
Ah, isso com certeza, cara.
Grande
jornada, né?
Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui, né, a nossa passagem pelo volume 3 de Lobo Solitário. Se você já leu, se você já relembrou aí de alguma coisa, quer acrescentar aqui ao nosso programa, fique muito à vontade. Pode mandar o seu e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros. E também estamos mantendo lá o nosso canal no YouTube. Vai lá, confere as nossas lives que a gente faz uma vez por mês. Estamos fazendo sempre uma interação lá com quem está ao vivo com a gente, manda comentário, conversa lá. Tem nossos sorteios dos quadrinhos, então tem bastante coisa rolando aí além do nosso podcast. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.